Paz do Senhor, igreja. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, né? O pastor me convidou para trazer a palavra do Senhor. E é com muita alegria, né? Porque conforme a gente tem ouvido várias vezes aqui nesse púlpito, né? Que o Senhor ele tem um chamado na nossa vida e o Senhor ele nos chama e a gente não pode se acovardar. Mas a gente tem que olhar para o Senhor. E eu fiquei ansiosa porque eu falava assim, Senhor, o que o Senhor vai falar comigo? Porque eu não quero que seja nada de mim. Então, quando nós pregamos a palavra do Senhor, o Senhor fala primeiramente conosco, né? E eu falava assim, eu orava para Deus e eu falava, Senhor, o que o Senhor vai falar comigo? E o Senhor me deu uma palavra que está lá em Romanos, capítulo 12. Uma palavra bem conhecida e que fala muito ao meu coração. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim: Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo o propósito, a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmerece-o no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que persuade com diligência, que exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a honestidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Né? Essa é uma palavra muito poderosa, né? O título dela fala que é o devido uso dos dons espirituais. E o Senhor, ele tem nos chamado a cada dia para a sua casa, para estar na tua presença. E quando o Senhor ele tem nos chamado, ele não chama para a gente ficar como uma estátua, parados, ou ficarmos simplesmente esperando algo do Senhor. O Senhor ele tem nos escolhido a dedo, o Senhor ele tem separado o seu povo, como foi ministrado nessa noite. Uma nova geração que se levanta e ergue para seguir a Cristo. Né? O Senhor ele tem chamado a igreja para estar guerreando e batalhando na presença dEle. Só que infelizmente muitas pessoas têm se adormecido. E a Bíblia diz que nós somos um corpo. E como um corpo, nós, os membros eles não fazem as mesmas coisas. E que cada um tem um chamado. Então o Senhor ele tem chamado cada um para um propósito. E nós precisamos entender o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Como nós temos buscado ao Senhor para receber isso que o Senhor tem preparado para nós. E ele fala aqui sobre os dons espirituais. Que cada um busque o seu dom, né? A palavra do Senhor, ele diz aqui em outra parte aqui da Bíblia, não me lembro o capítulo, mas ele diz, buscai os melhores dons, né? E somos corpos, com membros, nós temos funções. Todo membro do nosso corpo ele tem uma função. O Senhor não fez um dedinho a mais, ou um pé sobrando, né? Não, ele fez tudo numa proporção correta. E é assim que o Senhor ele quer nos usar. Ele quer usar de uma forma correta, de uma forma especial. E cada um ele tem um chamado especial, né? E a Bíblia diz que quando nós recebemos algo do Senhor, nós temos que tratar isso com zelo, com amor, com alegria, com cuidado, né? E esse zelo que o Senhor ele pede para nós é aquele amor fraternal, né? É aquela vontade de servir ao Senhor, a vontade de estar na casa do Senhor e fazer aquilo que o Senhor tem mandado. Eu lembro que quando eu era pequenininha, eu conheci o Senhor quando eu tinha 6 anos de idade. E eu fui para a igreja e eu olhava todo aquele movimento. Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. E eu olhava e eu falava assim, mas que negócio é esse, né? Os irmãos pulando, falando em línguas, uns profetizando. Eu, desde pequenininha, eu vi interpretações de línguas, eu vi cura. E eu falava assim, mas o que, que é isso? E eu coloquei no meu coração, desde pequena, e eu falava assim, eu preciso sentir isso. Por que, que todo mundo sente e eu não? Eu vou sentir isso. E eu, desde pequenininha, eu falava isso para o Senhor. E com 12 anos de idade, eu fui batizada no Espírito Santo. Eu era uma criança ainda, mas eu já pude entender. Mas isso aconteceu na minha vida porque algo aconteceu no meu coração. Uma vontade foi gerada no meu coração de sentir aquela parcelinha, né, da unção do Senhor. E eu falava, eu quero ser que nem esse irmão, eu quero ser usada dessa forma, né? Eu quero sentir esse poder. Como que é isso, né? Porque é um mundo espiritual, e o mundo espiritual não se explica, né? A gente sente o poder de Deus. E a Bíblia, ela diz aqui, né, que no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E eu procurei na internet o que significaria ser fervoroso. E eu encontrei as seguintes palavras. Que ferve, que exala grande calor, cheio de zelo, ardente. E essa intensidade aqui da palavra mexeu muito comigo. Porque eu até tinha ensaiado um louvor com o Felipe que eu falei assim, o Senhor fez eu voltar lá atrás no tempo, quando eu conhecia Ele, né? E tinha um louvor que eu cantava quando eu era criança, na minha própria casa. E eu ensaiei com Ele, mas como Ele não pôde estar aqui essa noite, né? A gente não vai poder cantar juntos. Mas eu era pequenininha e eu falava assim para minha mãe, mãe, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, né? Eu quero fazer as coisas. E ela falava assim, filha, mas a mãe não tem condições. Mas eu sempre ouvi que para Deus nada era impossível. E eu, não é que eu desafiava Deus, mas eu falava assim, mas se Deus não é nada impossível, então eu vou conseguir. Eu tinha aquela determinação na minha vida, como o Senhor fala aqui, né? Perseverar. Precisamos perseverar para que nós possamos alcançar os nossos objetivos na área espiritual e na área material. E eu falava assim, bom, se para Deus nada é impossível, minha mãe não tem dinheiro, Deus vai dar um jeito, né? Na minha inocência, Deus vai dar um jeito. E aí um dia eu estava ouvindo o louvor, né? E esse louvor ele falava assim, hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre. Vou ressuscitar pro meu Senhor. E esse comecinho de louvor, eu começava a falar assim, eu vou ressuscitar para Deus. Eu vou começar a servir a Deus e eu vou começar a sentir o Espírito Santo dele. E quando eu fui batizada no Espírito Santo, foi algo assim, surpreendente na minha vida. Foi uma experiência inacreditável com o Senhor. E eu comecei a viver esse ressuscitar pro meu Senhor. Então eu ia com aquele foco, com aquela sede, com aquela vontade de servir ao Senhor. E eu percebia que eu ia me enchendo assim do Espírito Santo de Deus e as coisas que vinham acontecendo na minha vida, nada me abalava, nada me atingia, né? Meus pais passaram por um processo de provação muito longo. E eu buscando ao Senhor, e eu falava assim, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, o que será de mim daqui a uns anos? Mas eu continuei. E uma vez uma pessoa falou assim para mim, a sua perseverança é tão grande que o inimigo ele não suporta nem ficar do seu lado. E aquilo alegrou meu coração. E eu falei assim, agora é que eu vou buscar mais o Senhor. Porque se o inimigo ele não suporta, então ele não vai nem chegar perto de mim. E eu continuei a minha caminhada com Deus. E foi uma caminhada muito difícil, porque a nossa prova foi na área financeira. E eu não tinha nada. Tudo que eu tinha era ganhado, minhas roupas, meus brinquedos. Né? A gente não tinha dinheiro para pagar energia, então eu não podia assistir televisão. Minha mãe ajudava meu pai, então desde pequenininha eu tinha que limpar a casa, fazer comida. Foi uma dificuldade muito grande. E aí eu vivi aquela parte da música que diz assim, se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e de sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E eu falava assim para o Senhor, Senhor, eu não me importo, Senhor. Eu não me importo a situação que eu estou passando. Eu não importo o tamanho da minha dificuldade. Não importa. O que importa é aquilo que o Senhor tem depositado na minha vida. Porque se o Senhor prometeu, o Senhor ele é fiel para cumprir na vida de todos nós. E eu me agarrei nessa palavra do Senhor. E eu não temia mal nenhum. Não importava se eu tinha roupa para ir para a igreja, se não tinha. O Senhor ele proveu todas as coisas. E eu era feliz, eu era muito feliz porque eu sentia a presença do Senhor. E desde pequenininho o Senhor foi me mostrando coisas, me revelando coisas e eu falava assim, como é bom servir ao Senhor, porque independente das circunstâncias, o Senhor nada tem deixado nos faltar, nada. E chegou um momento na minha vida que eu falava assim, Senhor, eu quero vencer, eu quero vencer, eu quero ajudar meus pais. Eu quero ajudar a minha família. Eu quero ser alguém. Eu tinha aquela ambição, mas não aquela ambição de maldade, mas aquela ambição de ser reconhecido como servo do Senhor. Porque quando nós somos reconhecidos como servos do Senhor, nós fazemos a diferença. Em qualquer lugar que você for, você vai fazer a diferença, porque o Espírito Santo de Deus ele está na sua vida. E quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus entrar em nossa vida, nós entramos em comunhão com o Espírito Santo do Senhor. E é aí onde a nossa carne cai e o nosso espírito prevalece. E aí, independente de qualquer situação, o Senhor ele te capacita e ele te guia. E uma vez uma vida falou assim para mim, Deus vai fazer algo na sua vida maior do que você imagina. E eu falei assim, eu recebo. Se é do Senhor, eu recebo essa palavra, porque a Bíblia fala que tudo é possível ao Senhor. E eu continuei buscando, e eu tinha 15 anos, eu fui fazer uma entrevista de emprego com 15 anos. Tamanha era a minha vontade de querer ajudar meus pais naquela situação tão difícil que nós estávamos passando. E eu fiz aquela entrevista de emprego, eu fiquei 3 dias trabalhando nesse lugar. E a pessoa falou assim, não vai dar. E eu não recebi nada. E eu não recebi dinheiro nenhum, não tive a proposta de serviço aceita, não tinha nada. E de vez em quando eu ajudava meu pai a limpar uns carros e recebia o meu dinheirinho. E eu sempre fui fiel no meu dízimo e às vezes eu recebia R$5, eu estava 50 centavos de dízimo na igreja. Aí chegou um momento que eu falava assim para o Senhor, me dá o poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá o poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá o poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá o poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. E eu tão novinha, tão criança, e eu falava, Senhor, eu quero o poder de filho. Eu colocava esse CD para rodar na minha casa e eu cantava sozinha. Sozinha no meu quarto. E eu falava, Senhor, eu quero. Eu quero o poder de filho. E o Senhor, ele começou a abençoar e o Senhor começou a prosperar. E quando a minha mãe falou assim, que não tinha condições nenhuma, o Senhor entrou com a providência. O Senhor abriu as portas. E assim o Senhor foi trabalhando na minha vida até hoje. E o que, que eu quero trazer com esse breve testemunho, porque eu contei 1% do testemunho da minha vida, mas o que, que eu quero trazer com isso para a igreja? O poder da perseverança. O poder da oração. De nós estarmos na presença do Senhor e colocar o Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Sabe? O poder de nós colocarmos na presença do Senhor e falar assim, Senhor, eu quero receber de Ti a porção dobrada. Senhor, eu quero me entregar verdadeiramente na Tua presença. Senhor, eu tomo posse da minha vitória. É as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Sabe? É essa postura que o Senhor deseja. E não só de nós colocarmos essa autoridade, mas de falar assim, inimigo, você não tem poder sobre a minha vida. Você não tem poder sobre este lugar. Você não tem poder sobre o meu trabalho, sobre a minha família. E determinar com autoridade que ele não tem poder. Porque foi com essa intensidade que o Senhor me abençoou. E até hoje, muitas das vezes nós nos esquecemos do que o Senhor tem feito na nossa vida. Mas até hoje, o Senhor me faz lembrar desses momentos, dessas experiências que eu tive com Ele, né? E recentemente eu tive, foi um culto abençoado que nós tivemos aqui, e nós cantamos aquele mesmo louvor que a gente abriu o culto hoje, né? Creio que Tu és a cura, e eu creio que Tu és a unção. E eu estava com uma dor insuportável nas minhas costas há mais de meses. E aquilo não passava e eu falava assim, meu Deus, até quando? Até quando? E num culto que nós louvamos esse louvor, eu tomei posse e eu falei assim, Senhor, basta. Eu não aceito mais essa enfermidade, essa dor na minha vida. Eu não aceito mais. E eu saí daquele culto restaurada, que eu não senti mais nada, 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 nada. E passou umas 2 semanas, eu estava em casa, eu estava secando o cabelo. E me deu aquela pontada na coluna novamente. Aí eu parei assim, eu falei, não, não aceito. Continuei, só que eu não aguentei a dor e eu me debrucei assim na pia do meu banheiro. E eu comecei a orar. E eu comecei, Senhor, eu não aceito. Senhor, isso não é de mim. Senhor, vai arrancando. Aí o Felipe entrou em casa e falou assim, no quarto, e falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, espera aí que eu estou orando, que eu estou numa batalha espiritual. E eu continuei orando, e eu continuei orando, e nada daquela dor passar. Aí eu falei assim, bom, se a oração não está resolvendo, então eu vou cantar. E eu comecei a cantar o mesmo louvor. Creio que Tu és a cura. Quando eu terminei de cantar o louvor, acabou. E para honra e glória do Senhor, até hoje eu não senti mais nada. Nenhuma fisgada, nenhuma pontada, nem dor nenhuma. E o Senhor, ele falou assim para mim, né? Quando eu terminei de louvar e que essa dor passou, ele falou assim, use as ferramentas que eu tenho te dado. Se a sua oração ainda não funcionou, louve. Se o seu louvor ainda não resolveu, ministre. Mas qual é a arma que o Senhor tem colocado na sua mão para você guerrear? Porque muitas vezes nós abaixamos a cabeça para o inimigo e falamos, ai, Senhor, eu estou com isso, eu estou com aquilo, mas o Senhor, ele quer que nós temos autoridade. Autoridade de falar assim, Senhor, o Senhor me deste e eu vou usar. Né? Porque às vezes nós enterramos tantos os nossos talentos, as nossas armas, e deixamos o inimigo fazer o que ele quer. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Pedro diz assim, que o inimigo, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando quem ele possa tragar. Ou seja, nós não podemos nos dispersar. Nós não podemos simplesmente esquecer das palavras do Senhor. A gente tem que estar segurado, arraigado na palavra do Senhor para a gente combater todo o mal que vem contra as nossas vidas. Né? Se ele anda ao nosso redor, ao nosso derredor, tentando nos tragar, nós temos um Deus poderoso, forte, que está à nossa frente e que ele fala, aqui não. Da mesma forma que lá atrás o Senhor falou, o inimigo ele não resiste ficar perto de você, ele não vai resistir nem nos dias de hoje, porque nós temos que ser cheios da unção do Senhor. O Cris pregou aqui no último culto que nós somos vasos, vasos de Deus, e que tem que transbordar no azeite do Senhor. Então, muitas vezes, nós precisamos ter essa perseverança que a Bíblia nos pede, para nós exercermos os dons que o Senhor tem nos dado. E se, de repente, você ainda não tem nenhum dom, que você possa buscar com fervor na presença do Senhor. Porque o Senhor, ele dá a porção que nós buscamos, né? A Bíblia diz, quanto mais oração, mais poder. Se nós orarmos mais, nós vamos receber mais poder do Senhor, mais poder do céu. Eu sei porque muitas vezes eu venho aqui domingo de manhã e começo a orar. E quando eu começo aquela oração fraquinha assim, né? Ah, Senhor, abençoa o culto de hoje, amém. Mas tem dia que eu chego aqui e eu falo, Senhor, que o culto hoje venha a ver milagres, que o culto hoje venha a ser transbordado do seu Espírito Santo. É diferente, porque o Senhor, ele toma a nossa vida de uma tal maneira, de uma tal forma, que você não tem nem vontade de parar. Não tem vontade de parar. Então, nessa noite eu pergunto, com qual intensidade nós temos buscado o Senhor? Né? De que forma, de que maneira nós temos buscado receber os dons do Senhor, receber o Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele é avivamento, ele é alegria, né? Ele fala aqui, ó, somos alegria, ó, alegrai-vos com os que se alegram e chorai-vos com os que choram, né? Nós precisamos nos derramar, nos quebrantar na presença do Senhor cada dia mais, para que possamos ser cheios da unção do Senhor. O Senhor, ele tem pressa em levantar a igreja. O Senhor, ele tem pressa em levantar o seu povo. E nós somos povo, guerreiros do Senhor. E o Senhor fala, igreja, se levanta para guerrear, porque você não foi chamado apenas para cumprir o seu horário dentro da casa do Senhor. Se fosse assim, nós não precisaríamos sair da nossa casa e vir aqui receber o alimento espiritual. Mas o Senhor, ele te chama e ele te ensina. E ele te ensina, assim como ele ensinou os discípulos, ele te ensina para você ser um abençoador. Ser um abençoador de vidas. E alcançar vidas. E ser multiplicação desta unção. E ser multiplicação desse poder. Né? Porque o nosso Deus, ele é poderoso. E nós cantamos que nada é impossível para o Senhor. Então você pode ser muito usado pelo Senhor. Você vai ser muito usado pelo Senhor. Depende do tamanho da sua intensidade com Deus. Depende da sua vontade de ter experiências novas com o Senhor. De falar, Senhor, eu quero que seja algo diferente na minha vida. Eu quero que seja um momento diferente. Eu quero dormir, colocar minha cabeça no travesseiro e eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. Sabe? É um encontro verdadeiro com Deus. Que muitas vezes nós achamos que nós já tivemos, mas nós não sabemos. Como foi esse milagre na minha vida, que eu nunca tinha sentido essa cura imediata. Foi a primeira experiência que eu tive nessa área com Deus. E foi inexplicável. O Senhor, ele quer ter experiências inexplicáveis com as nossas vidas. Porque nós só podemos falar daquilo que nós vivemos. Então, nós precisamos ter a cura na nossa vida, a providência na nossa vida. Nós precisamos ter esse derramar na nossa vida para que isso venha se propagar para as demais pessoas, para a igreja, para aqueles que necessitam. Né? E o Senhor, ele diz, né, sejam abençoadores, né, que nós possamos nos alegrar de abençoar ao próximo. Né? A Bíblia diz que nós não podemos ser egoístas de querer ter só unção para nós. Que nós precisamos buscar essa unção, esses dons, para que viemos abençoar outras vidas. Né? O pastor já falou algumas vezes aqui no púlpito que quando você não profetiza para você. Você profetiza para um irmão. Mas isso edifica a vida do seu irmão. Né? Quando o Senhor, ele dá uma revelação à igreja, o Senhor, ele mostra a vontade dele com a igreja. Isso é para edificar a igreja. A palavra do Senhor fala que se exorta, é exortar para o bem do, né, do povo, dos filhos, né, filhos de Deus. Então, que nós possamos aceitar as palavras que o Senhor tem nos dado, os ensinamentos que o Senhor tem nos dado, as exortações, porque o Senhor, Ele nos ama. E se Ele nos corrige, é porque Ele quer ver o nosso bem, né? O nosso bem espiritual. Ele quer que nós, sabe, nos colocamos no centro da vontade dEle. Porque haverá um dia que nós não vamos mais ouvir essas palavras. Não vai ter mais quem exorte. Não vai ter mais quem ensine. E vai ficar apenas aquilo que nós guardamos nos nossos corações. Por isso que a orientação da palavra do Senhor é: guarde no seu coração as minhas palavras. Guarde, porque haverá esse dia. E o Senhor, Ele há de vir buscar a sua igreja. E nesse momento que nós possamos ter falado: Senhor, eu estou indo com o meu papel cumprido aqui na terra. Eu estou indo sabendo que vidas foram alcançadas, vidas foram libertas através das nossas vidas, porque somos instrumentos nas mãos do Senhor. Então deixa o Senhor te usar cada dia mais. Deixa o Senhor te usar para você cumprir os propósitos dEle, né? O Senhor, Ele quer derramar. Ele tem vontade de derramar sobre cada vida. E Ele busca essas pessoas para encher do Espírito Santo de Deus. E nós somos privilegiados porque nós estamos numa igreja onde nós temos a plena convicção que o Espírito Santo de Deus opera neste lugar. O Senhor, Ele opera nas nossas vidas. Mas que nós possamos ser fervorosos na presença do Senhor, mesmo sabendo que Ele opera, que nós possamos entender o que o Senhor tem nos chamado, o que o Senhor tem nos pedido. Não deixe que as circunstâncias, né, as dificuldades do dia a dia impeça você de servir o Senhor dessa forma, com intensidade, sabe? Mas o Senhor, Ele fez um sacrifício tão grande na nossa, né, pelas nossas vidas na cruz. E quais os sacrifícios que nós temos feito para Ele? Será que o nosso sacrifício está sendo suficiente? Né? Qual é o preço que nós estamos pagando para ser aprovados para o Senhor? Porque o Senhor, Ele nos prova cada dia. E nós precisamos ser aprovados por Ele. Então, tudo é um processo do Senhor na nossa vida, para nós alcançarmos. Quando eu conheci a palavra do Senhor, não foi algo assim, de imediato, que o Senhor veio e transformou a minha vida. Foi um processo. E eu tive que entender cada etapa desse processo, o que o Senhor estava pedindo de mim. O que o Senhor estava requerendo de mim. Qual era o tipo de situação que eu estava passando, que o Senhor falava assim: ó, agora eu quero que você louve, agora eu quero que você ministre, agora eu quero que você pregue. Então eu precisei entender qual foi o propósito do Senhor na minha vida. E o Senhor, Ele nos surpreende a cada dia, né? Basta nós estarmos na presença do Senhor, basta nós seguirmos as palavras, as orientações que o Senhor nos dá, que Ele vai nos abençoar. O Senhor, Ele vai derramar o poder dEle. E nada vai resistir ao poder do Senhor. Se você tem uma vontade no seu coração, se você tem um desejo, que você venha buscar com mais intensidade na presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele é Deus de resposta. Sabe? Ele é um Deus de resposta. Mostre para Ele o seu amor, mas mostre assim de todo o seu coração. De todo o seu coração, porque às vezes que o Senhor mais falou comigo foi nesses momentos de mais intensidade. É como nós estamos às vezes em casa, às vezes eu estou limpando a casa e eu começo a louvar o Senhor e eu paro tudo que eu estou fazendo. E é um momento tão gostoso, porque eu paro o que eu estou fazendo e eu começo a fechar meus olhos. Eu acho assim, às vezes o Felipe deve passar do lado e falar assim: essa menina está ficando doida. Mas eu sou doida por Jesus, sabe? Nada pode me separar do amor do Senhor, porque eu sei que Ele é a minha providência. E eu largo tudo que eu estou fazendo assim e eu começo a louvar o Senhor do fundo do meu coração, como se estivesse manifestando assim o poder de Deus na minha vida. E isso faz toda a diferença para a nossa vida espiritual, né? E quando nós nos fazemos de pequeno, porque o Senhor cresce em nós, aí que o Espírito Santo de Deus se manifesta, porque nós estamos dando lugar para o nosso espírito e não para a nossa carne. Porque se nós deixarmos a carne prevalecer em cima do Espírito, é muito provável que nós vamos pecar, que nós vamos desagradar o Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos ter esse fervor, né? A palavra do Senhor diz assim: abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoai. que da sua boca possa sair somente palavras de bênção, palavras de unção, porque a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. Então, com a mesma intensidade que você adore, abençoe sua vida, sabe? Não reclame das circunstâncias, não reclame das dificuldades. Ah, eu não vou na igreja porque eu estou com sono. Ah, eu não vou na igreja porque eu estou cansada. Sabe, se sacrifique ao Senhor com alegria. Mesmo que estiver faltando as vestes. Ah, eu não tenho aquela roupa que eu queria. Mas o Senhor, Ele não tem te deixado passar necessidade. Isso já é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Isso já é motivo de nós estarmos felizes na presença do Senhor. Porque nada tem nos faltado. Quando nós temos um desejo muito grande, né? Ah, a mulher de comprar uma bolsa, eu quero aquela bolsa, eu quero, eu gostei, eu quero. O homem de comprar um carro, não, eu preciso economizar porque eu preciso comprar aquele carro. Você não mede o seu sacrifício, você deixa de gastar o seu dinheiro, você economiza para ter aquilo que você deseja. Que nós possamos ser assim na presença do Senhor. Não importa a situação, não importa que está chovendo muito e eu vou ter que molhar os meus pés. Não importa, eu vou na casa do Senhor, porque mesmo com os pés molhados, o Senhor Ele vai te abençoar. Né? Quando eu era adolescente, eu ia para a faculdade e era uma dificuldade tremenda. Eu pegava a condução no meu serviço e às vezes eu descia na estação de trem para ir para a faculdade e estava chovendo e o centro de Osasco era tudo alagado. E eu descia, a água batia assim acima da canela, e eu pegava o ônibus, ia para a faculdade, e eu ficava até as 11 horas da noite com meus pés ensopados. Mas se eu não tivesse perseverado naquele momento em ir ali e estudar e aprender, hoje eu não seria o profissional que eu sou. E com o Senhor é a mesma coisa. Se eu não tivesse me sacrificado e saído da minha casa nessa noite, talvez eu não estaria recebendo a unção que o Senhor está derramando nessa noite. Então é esse o sacrifício que o Senhor deseja das nossas vidas. Que nós estamos na casa do Senhor para sempre. Que nós possamos habitar na casa do Senhor por todos os dias da nossa vida. Essa é uma palavra que foi trazida hoje, que a Maria Isabel da Escola Bíblica trouxe. E aquilo falou muito comigo assim naquele momento. Eu falava, Senhor, que eu possa estar na sua casa. Porque melhor é estar na casa do Senhor, louvando, adorando e engrandecendo do que você estiver num leito ou você não puder vir à casa do Senhor. É muito triste porque você não pode, mas enquanto você pode, busque ao Senhor. Busque a esse Deus tão poderoso que nós servimos. Busque os dons do Senhor. Busque ser usado para o Senhor. Busque os milagres de Deus na sua vida. Vocês vão perceber o tamanho do poder deste Deus, que muitas vezes nós achamos que, por ser do dia a dia, é algo pequeno. Ah, eu creio que o Senhor pode curar. Mas a gente tem que falar, eu tenho certeza, eu creio que o Senhor pode curar. É diferente de você achar e você ter a plena fé, a plena convicção do poder de Deus. Não desanime. Não deixe que as adversidades venham colocar dúvida no seu coração, porque o nosso Deus não é Deus de dúvida, Ele é Deus de certeza, Ele é Deus de paz, Ele é Deus, sabe, que determina e cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre nas nossas vidas. Pode passar o tempo que for, 20 anos foi o tempo da aprovação dos meus pais, mas o Senhor deu a vitória. E para cada um Ele trabalha de um jeito, até nós nos colocarmos da forma que Ele quer. Enquanto nós teimarmos com Deus, nós vamos pagar um preço. Não foi assim na vida de Jonas, pastor? Enquanto nós teimarmos com Deus, nós vamos pagar um preço. Então que você venha parar por algum momento e falar assim, Senhor, é a Tua vontade sendo cumprida na minha vida? Eu estou sendo da forma que o Senhor deseja? É assim que o Senhor quer me usar ou o Senhor quer mais da minha vida? O que eu preciso para ser mais usado por Ti? O que eu preciso ser mudado para ser mais usado por Ti? O que eu devo fazer? Peça para o Senhor, que o Senhor Ele vai te mostrar. E quando você perceber o agir de Deus na sua vida, você vai ver, como a alegria do Senhor, ela é plena sobre as nossas vidas. E aí a gente vai viver aquela palavra que diz assim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nada vai te faltar. Você vai comer e beber do puro mel que escorre da rocha. Você vai viver as promessas do Senhor e você vai ser um bem-aventurado. E a sua alegria vai ser a alegria de um cristão. E muitos vão falar assim, ali vai um cristão. Olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. E eles vão ter que te reconhecer como filho de Deus, servos verdadeiros do Senhor. Porque eles vão ver o milagre de Deus na sua vida, eles vão ver o poder de Deus na sua vida. E que o seu testemunho, você não vai precisar nem abrir a boca, que o seu testemunho venha converter vidas e vidas. E as pessoas falarem, eu quero ser igual. Não invejar, mas eu quero ter essa unção também na minha vida. Que você venha ser canal do Senhor, amém? Era essa palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Vou pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. E quando nós estivermos orando ao Senhor, busque em Deus qual é o tipo de servo que Ele quer que você seja. Busque no Senhor. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero receber de Ti os Seus dons. E o meu coração está aberto para isso. Né? Porque às vezes nós pedimos algo para o Senhor e o Senhor Ele quer nos dar outra coisa. Então que venha ser cumprida a vontade do Senhor nas nossas vidas.